Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 4. Era noite fechada quando Jorge chegou à casa de Estela. O senhor Antunes estava à porta e talvez contava com a visita, recebeu com alvoroço e tristeza. 4 meses haviam corrido depois da cena da Tijuca. E durante esse tempo Jorge fora muitas vezes à casa da rua de Dona Luísa. Não lhe fugira Estela nem o maltratara, usou a mesma serenidade e frieza de outro tempo. Falando-lhe pouco, é certo, mas com tamanha isenção, que parecia não ter havido entre eles o menor dissentimento. Pela sua parte, Jorge forcejava por apagar a lembrança daquele episódio, havendo-se com o respeito e que conciliou que lhe pareciam bastante para resgatar a estima perdida. Às vezes ficavam a sós na sala, porque o senhor Antunes inventava algum motivo que o obrigasse a eclipses parciais, com o fim único, dizia ele consigo, de ajudar a natureza. Mas sobretudo nessas ocasiões, aliás propícias, não transpunha Jorge a linha que a si mesmo traçara, não lhe sussurrava uma única palavra amorosa, lhe deitava um só olhar que a pudesse fazer corar ou reagir. Qualquer alusão à cena da Tijuca, ainda de submissão, seria prejudicial à causa de Jorge. Ele evitava esse erro trivial, nada dizendo que próxima ou remotamente pudesse lembrar a moça. Falava um pouco e de coisas indiferentes, como pessoas de nenhuma intimidade. Foi só quando perdeu de todo a esperança de a vencer pelos meios ordinários, que ele aceitou a proposta de se alistar no exército. No dia em que lhes deu a notícia, a impressão no pai ou na filha foi profunda, mas diversa, porque o pai ficou totalmente consternado e morto, ao passo que a filha sentiu a alma respirar livremente, e se uma voz secreta e medrosa lhe disse: "Não o deixes ir, outra mais dominadora e forte brahiu a partida é a liberdade e a paz." A viagem à distância, o tempo, a natureza das ocupações militares deviam arrancar ao moço um sentimento que Estela até temia fosse origem de dissensões domésticas, e que em todo caso a abatia a seus próprios olhos. "É então amanhã?" perguntou o senhor Antunes fazendo entrar o jovem capitão. "Amanhã." Estela recebeu-o como das outras vezes, sem embargo do pai, que parecia apostado em tornar amargos esses últimos instantes. A tristeza do senhor Antunes era mortal e ele pertencia à falange da anja aqueles espíritos que, através dos anos e ainda nos regelos do inverno, conservam as calcinhas da primeira idade e para que a vida tem sempre o aspecto dos telos de cartas que construíram na infância. Uma vez penetrado da ideia de casar a filha com o bajarelda, viveu dela como se a vira praticada. O incidente da guerra não lhe desvendou a realidade da situação, mas pareceu-lhe que adiava o seu desejo, e bastava consterná-lo. Agora que via fardado o filho de Valéria, prestes a embarcar no dia seguinte, creu deveras na separação. Após meia hora de conversa, o senhor Antunes retirou-se alguns minutos da sala e a ver charutos. "Tome um dos meus", disse Jorge. "Nada, os seus são muito fortes." Nunca os charutos de Jorge padeceram semelhante acusação da parte do senhor Antunes, que fumava regularmente os do filho como havia fumado os do pai. Estela ficou humilhada com a resposta e a ação. Jorge, que estava de pé, junto a uma mesa, viu sair o pai de Estela, ficou a olhar para o chão. A moça cravou os olhos no trabalho que estava fazendo. Jorge ergueu enfim os olhos e pousou-os na moça, cuja beleza lhe pareceu naquela noite a mais límpida e espiritual, justamente porque ele começava a vê-la através do nimbo da saudade. Ela atendia ao trabalho com uma aquietação laboriosa. As mãos, que podiam emparelhar com as mais puras, moviam as agulhas sem aparente comoção nem tremor. Ao mancebo já não humilhava esse aspecto indiferente e digno, ou podia medir em si mesmo a diferença da situação, o caminho vencido, desde as primeiras ideias a respeito de Estela. Mas os minutos corriam e o silêncio acanhava-o cada vez mais, enfim, resolveu rompê-lo, e romper o modo que tirasse daquele minuto ou a afafação ou o naufrágio da vida que ia empreender. Deu doços para Estela. "Talvez não nos vejamos mais", disse ele. "Por quê?", disse Estela sem levantar os olhos. "Posso ficar enterrado no Paraguai. Sua mãe não gostaria de ouvir isso." Seguiram-se ainda 2 minutos. Jorge pôs toda a alma nestas palavras, ditas em voz baixa e triste: "Embarco amanhã para o sul. Não é o patriotismo que me leva, é o amor que lhe tenho, amor grande e sincero, que ninguém poderá arrancar-me do coração. Se morrer, a senhora será o meu último pensamento. Se viver, não quero outra glória que não seja a de me sentir amado." Uma e outra coisa dependem só da senhora.
Jimmy,
devo morrer ou viver. Estela tinha erguido a cabeça, quando ele acabou, achava-se de pé. Fitou alguns instantes com uma expressão muda e fria. A vaidade da mulher podia contentar-se daquela solene separação e perdoar, mas o orgulho de Estela venceu e não deu lugar a nenhum outro sentimento de justiça ou de humanidade. Um jeito irônico torceu-lhe o lábio, de onde saiu esta palavra má e desdenhosa? O senhor é um tonto. Quando o pai voltou à sala, instantes depois, Jorge estava com uma das mãos no encosto de uma cadeira, pálido como um defunto. Estela fora até a porta da alcova da sala, resolvida a fechar-se por dentro. O senhor Antunes não tinha observação, mas, ao ver o rosto dos dois, não era muito difícil adivinhar que alguma coisa se passara entre eles. Adivinhou, contudo, não atinara bem o que seria, se uma cena de dolorosa despedida, se outra coisa menos propícia a seus cálculos. Foi ao jovem capitão e pediu-lhe que se sentasse, mas Jorge declarou que ia sair e expediu-se. Sem encarar Estela, estendeu-lhe a mão. Reo que ela apertou com o ar mais tranquilo do mundo. O pai espreitava uma lágrima furtiva, um gesto disfarçado, qualquer coisa que falasse em favor de suas esperanças. Nada Estela não baixou o rosto nem escondeu os olhos. Jorge, sim, não obstante o esforço que fazia, tremia-lhe a mão ao apertar a do escrevente. O senhor Antunes acompanhou-o até a porta. Ali, antes de abrir, quis abraçar o moço oficial. Dê-me essa triste honra, disse-lhe, creia que estes braços são de amigo. Jorge deixou-se ir, sem entusiasmo. Mas quando sentiu o corpo do pai de Estela, pareceu-lhe que abraçava uma parte da moça e apertou-o fortemente ao bem peito. Esta manifestação lisonjeou extremamente o outro, chegou a comovê-lo. Conte comigo, murmurou ele, fico para ajudá-lo. Jorge ouviu, apertou-lhe maquinalmente as mãos. Recebeu um abraço último e atirou-se à rua. Intolerável é a dor que não deixa sequer o direito de erguer a fortuna. O mais duro dos sacrifícios é o que não tem as consolações da consciência. Essa dor padecia a Jorge, esse sacrifício ia consumá-lo. Não foi dali para casa, não ousaria encarar sua mãe. Durante a primeira hora que se seguiu à saída da casa de Estela, não pôde reger os pensamentos. Eles cruzavam-lhe o cérebro sem ordem nem dedução. O coração batia-lhe rijo na área do peito. De quando em quando o corpo era tomado de calafrios. Ia despeitado, humilhado, com um dente de remorso no coração. Quisera de um só gesto eliminar a cena daquela noite, quando menos apagá-la da lembrança. As palavras de Estela retiniam-lhe ao ouvido com um silvo de vento colérico. Ele trazia no espírito a figura desdenhosa da moça, o gesto sem ternura, os olhos sem misericórdia. Ao mesmo tempo, lembrava-lhe a cena da Tijuca, e alguma coisa lhe dizia que essa noite era a desforra daquela manhã. Ora sentia-se odioso, ora ridículo. Tua mãe é quem tem razão, bradava uma voz interior. Ias de ser a uma aliança indigna de ti. E se não houveste respeitar nem a sua pessoa nem o nome de teus pais? Justos é que pagues o erro indo correr a sorte da guerra. A vida não é uma égloga virgiliana, é uma convenção natural, que se não aceita com restrições, nem se infringe sem penalidade. Há duas naturezas, e a areza social é tão legítima e tão imperiosa como a outra. Não se contrariam, completam-se, são as duas metades do homem, e tu ias ceder à primeira, desrespeitando as leis necessárias da segunda. Quem tem razão és tu, dizia-lhe outra voz, contrária, porque essa mulher vale mais que seu destino, e a lei do coração é anterior e superior às outras leis. Não ias descer, ias fazê-la subir, ias emendar o equívoco da fauna. Escuta a voz de Deus e deixa aos homens o que vem dos homens. Jorge caminhava assim, levado de sensações contrárias, até que ouviu bater meia-noite e caminhou para casa, cansado e opresso. Valéria esperava-o sem haver dormido. Essa dedicação silenciosa, oculta, vulgar nas mães, natural na vequervera de uma separação acerba e longa, foi como um bálsamo ao coração dolorido do rapaz. Foi também um remorso. Pungiu-lhe a consciência ao ver que aqui se desperdiçara algumas horas longe da criatura, a quem verdadeiramente ia deixar saudades. Única pessoa que pediria a Deus por ele. Valéria adivinhava onde estaria o filho, e tremia de medo à proporção que as horas passavam, receosa de que, amando Estela, um e outro houvessem subtraído sua aventura ao jugo das leis sociais, indo refugiar-se em algum ignorado recanto. Pensou isso, e fraqueou, e arrependeu-se, duvidando de si e da retidão de seus atos. não duvidava da natureza do mal, mas não excedia a ele o remédio escolhido. Supondo que esse pensamento era a sua primeira punição, reagiu fortemente, coligindo as energias abatidas e dispersas, e voltou a ser a mulher que era, com todas as suas fortes qualidades naturais ou contraídas. Ademais, a que viria o arrependimento, se era tarde? O filho entrou com as feições recompostas, mas tristes. Valéria recenou sem nenhuma expressão de censura ou mágoa. Nada lhe disse, ele pouco falou e despediram-se sem expansão. Aquela última noite que ia o moço dormir sob o teto de seus pais. A noite foi para ele aflita e melancólica. Quase inteira gastou em inventariar a vida que ia acabar, em dar busca aos papéis, queimar as cartas dos amigos, repartir algumas prendas e finalmente em escrever disposições testamentárias e cartas a pessoas íntimas. Perto das 4 horas deitou-se, às 7 estava de pé. Valéria havia-se lhe antecipado. Algumas pessoas foram despedir dele e acompanhar a mãe no solene momento da despedida. Entre essas figurava o pai de Estela, cuja tristeza, que era sincera, trazia uma máscara ainda mais triste. Veio enfim o momento da despedida. Valéria dominara-se até onde pôde, mas o último instante concentrava tantas dores que era impossível desistir-lhe. A organização moral da viúva era forte, mas a resistência fora prolongada e a vontade gastou-se nesse esforço de todos os dias. Quando soou o instante definitivo da separação, rebentaram dos ógrimas, não tumultuosas, cortadas de vozes e gemidos, mas dessas outras que retalham silenciosamente as faces, resto de uma dignidade que cede custo à lei da natureza. Ela estendeu os braços informosos sobre os ombros do filho, nessa postura complou algum tempo, depois beijou-o e apertou-lhe estreitamente ao coração. Vai, meu filho, disse com voz firme. Eu fico rogando a Deus por ti, Deus é bom e te restituirá a meus braços. Serve a tua pátria e lembra-te de tua mãe. Foram as últimas palavras, Jorge não as ouviu, tinha o espírito prostrado e surdo. Chorou também, menos silenciosamente que Valéria, mas as mesmas lágrimas aflitas. Adeus, querida mamãe, disse ele arrancando-se enfim de seus braços. Saiu Valéria, não ouviu sair, der as costas a todos, e foi lastimar na alcova seu voo voluntário infortúnio. Pouco tempo, pois, perdendo de vista a cidade natal, sentiu Jorge que dobrara a primeira lauda de seu destino, e a encetar outra, escrita com sangue. O espetáculo do mar a abateu ainda mais, alargava-se-lhe a solidão até o infinito. Os poucos dias da viagem desfiou-se a satonia moral que sucede às catástrofes. Enfim, aportou a Montevideo, seguindo dali ao Paraguai. A segunda viagem, as gentes estranhas, novas coisas, o movimento do teatro da guerra, produziram-lhe saudável transformação. O espírito elástico e imóvel sacudiu as suas sombras de pesar que o enoiteciam, e uma vez voltado o rosto para o lado do perigo, começou de enxergar, não a morte obscura ou ainda gloriosa, mas o triunfo e o laureado regresso. Bido o primeiro hausto da campanha, Jorge sentiu-se homem. A hora das frivolidades acabara, a que começava era do sacrifício austero e dioturno. E a encarar trabalhos não sabidos. Expor-se a perigos inopináveis, mas ia resoluto e firme, com a fronte serena e clara e o lume da confiança aceso no coração.